Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, salve, salve, simpatia, meninos e meninas, senhoras e senhores, abração para você de casa, do trabalho, a rapaziada que está só curtindo a noite desta quinta-feira. Tem gente, viu, Zé Maria, que já começou a gelar, né? Começa a gelar na quinta-feira, tem gente que final de semana começa na quinta-feira, nada contra, todo mundo tem seu esquema, seu estilo de vida. E nós estamos saudando todos vocês. E a gente começa o programa de hoje chamando ele, nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão. Vem pra cá, Zé.
Boa noite, boa noite, Gabriela Esportiva.
Vamos lá, Zé Maria, pro nosso Alô Esporte Clube desta quinta-feira, dia 24.
Muito bem, no dia de hoje, o dia dele, né? Eu quero abraçar, muita gente conhece como Bruno. Para mim é o Bruno aqui, de Almeida Susmaga, é o comandante da Barra Típica. Né, personalidade da cultura da cidade e aniversariante do dia de hoje, meu querido Tony Café, parabéns, Bruno Susmaga, é um primo muito querido, eu tenho um carinho danado por esse grande primo, o aniversariante de hoje.
Muito bem, parabéns, Bruno, tudo bom, muita sorte, saúde e vida longa. 6:12, Zé Maria. Vamos falar de seleção brasileira. O Brasil joga na noite desta quinta-feira, dia 24, no Rio de Janeiro. É a penúltima partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo e a última em casa, né? Às 20h30, a seleção enfrenta o Chile do Maracanã, com a vaga já garantida para o torneio do Catar, que começa em novembro. Foram disponibilizados 70 mil ingressos para a partida. Os atletas e a comissão técnica chegaram à cidade do Rio de Janeiro na noite de quarta-feira, ontem. Após 2 dias de treinos na Granja Comaria, em Teresópolis, na região serrana fluminense, Zé Maria, todos a serviço de Neymar, é isso que eu vi?
Todo mundo querendo tirar essa má fase do Neymar.
Essa quizanga,
aliás,
né?
Aliás, hoje o Neymar entra até como de falso camisa 9, né? Nessa formação diferente do Tite. Eu gosto desse tipo de formação, nesse 4-3-3. É um Brasil com Alisson no gol, Danilo na lateral direita, Marquinhos e Thiago Silva, os dois zagueiros, e Guilherme Arana na lateral esquerda. Para mim, Arana é o titular dessa posição, é um jogador, entendeu, que joga no futebol brasileiro, no Atlético Mineiro, e para mim, o melhor lateral esquerdo do nosso futebol. O meio-campo com Casemiro, Fred e Lucas Paquetá, e 3 atacantes. A entrada do Antony, pela primeira vez, né, saindo como titular da seleção do Brasil, em razão do impedimento do Rafinha, que foi diagnosticado com a Covid-19. Então, Antony pela direita, Vinícius Júnior fazendo outro lado de campo e Neymar como falso camisa 9. Né? É o jogo, Tony Café. É uma rodada, essa 17ª rodada das eliminatórias sul-americanas. Todos são 5 jogos, todos os jogos hoje no mesmo horário, 20 horas e 30 minutos. Eu vou lembrar rapidinho aqui. No Estádio Centenário, o Uruguai recebe a seleção do Peru. No Metropolitano de Barranquilla, a Colômbia enfrenta a Bolívia. No Maracanã, Brasil e Chile. No Cidade del Leste, o Paraguai enfrenta o Equador. E La Bombonera, a Argentina, enfrenta a seleção da Venezuela. É um jogo importante porque Brasil e Argentina já estão classificados, mas Equador luta, Uruguai também luta, tem uma luta muito grande. O Equador é o terceiro com 25, o Uruguai é o quarto com 22. E na quinta posição tem uma briga também porque tem uma vaga aí para disputar a repescagem da Copa do Mundo. Então, é um Peru também ainda com esperança, é a seleção do Chile Mas eu, para mim, na minha opinião, Tony, quem vai surpreender na repescagem é a seleção da Colômbia. Hoje ninguém fala na Colômbia, porque está na sétima posição com 17 pontos. Vamos aguardar o resultado desta rodada, dessas eliminatórias. Temos briga também pela artilharia das eliminatórias sul-americanas, né? Marcelo Moreno, boliviano, tem 10 gols, né? O principal artilheiro do momento, mas tem 3 jogadores aí no calcanhar do Marcelo Moreno. Eu falo do Lautaro Martinez, que é argentino, tem 7 gols, Neymar tem 7 gols, Luis Suárez, do Uruguai, também tem 7 gols. Quer dizer, faltam esses 2 jogos para a seleção do Brasil. Ainda temos o jogo pendente diante da Argentina. Na realidade, para a seleção brasileira, são 3 jogos para a gente fechar definitivamente essas eliminatórias. Muita gente falando que o Chile vai endurecer o jogo de hoje, que o Chile é candidato a brigar pelo menos na repescagem. Eu não acredito, sinceramente, viu, Tony? Acho que é um Brasil muito ofensivo, com 3 atacantes. É uma seleção brasileira que entendeu que o momento é de dificuldade para o Neymar, né? A gente já percebe isso nas entrevistas. Eles estão falando uma linguagem só, todo mundo querendo preservar o atacante. Eu entendo que esse pode ser um jogo que pode mudar essa má fase do Neymar. E a gente fala de Neymar porque ele está voltando depois de 3 ausências nessa seleção do Brasil. Então está voltando esta noite no Maracanã. Você falou dos ingressos, colocaram uma carga máxima de 70 mil. Até o início da tarde, 63 mil ingressos, Tony, já haviam sido comercializados. Então é um Maracanã com casa cheia, né? Num jogo em que a seleção brasileira, embora já classificada, vai testar um ataque muito ofensivo, porque estamos falando de Antony e de Vinícius Júnior, que são os 2 garotos que estão bombando nos seus clubes no futebol europeu, né? Além do Neymar, que está voltando, repito, atuando hoje como falso camisa 9. Olha, esse é um jogo que o Neymar pode realmente começar a mudar a sua imagem, pelo menos aqui no Brasil, na nossa seleção, porque o Neymar está muito castigado, né, Tony? A imagem dele está muito cansada no Paris, né? Então, é necessário que ele tenha uma resposta dentro de campo. E me parece que a seleção brasileira é o caminho mais rápido para o Neymar, de repente mudar, entendeu? Mas mudar de forma positiva. E o jogo do Maracanã, das 8h30 da noite, o jogo é mais cedo, hein? 8h30 da noite, né? Então, um jogo com casa cheia, né? Estádio cheio, né? Então, uma atmosfera realmente muito positiva para mudar aí a imagem do nosso principal atacante do selecionado do Brasil.
Muito bem, Zé. Zé, vamos, os números do Neymar na seleção brasileira são números positivos, né? Mas precisamos de uma atuação mais
convincente, né?
Exatamente.
Ainda mais que ele ficou 3 jogos, né? Machucado, sem servir a seleção brasileira. Ele precisa voltar, o recado é isso, é voltar em alta intensidade, né?
Exato.
Acho que o Antony, a presença do Antony pelo lado direito, do Vinícius Júnior, são 2 atacantes, né, que estão brilhando muito, o Antony no Ajax, do futebol da Holanda, né, o Vinícius Júnior na Espanha, no Real Madrid. Então são 2 atacantes que esta noite... o Neymar atuando ali no meio como falso camisa 9. É uma posição que ele conhece, eu não tenho dúvida nenhuma.
Vai jogar tipo um Romário, Zé?
Uma seleção brasileira, ele deveria jogar inspirado no Romário, né? Porque Romário era...
Era o rei da grande área, né?
Era um oportunista, né, Tony?
Isso, aproveitava
sempre. Então, o aproveitamento do Romário era fantástico, né? Tomara que o Brasil volte com essa intensidade. Eu não acredito na seleção chilena. Para mim, é uma das seleções que precisa fazer um trabalho de renovação. o selecionado chileno, no meu entendimento, envelheceu. É preciso fazer uma mudança drástica na seleção do Chile. Eu estou apostando que a Colômbia, nessas duas últimas rodadas, vai ser a seleção que vai crescer a intensidade e, quem sabe, a seleção colombiana surpreender e disputar. Não chegaria entre as quatro primeiras, porque a diferença de hoje já são de 5 pontos, né? 17 para 22, que é a pontuação do time do Uruguai. Então é uma rodada que eu vejo o time do Uruguai muito favorito para vencer seu jogo no Estádio Centenário diante do Peru. Vejo a Colômbia também absoluta diante da Bolívia, lá em Barranquilla. Vejo o Brasil muito forte diante da seleção do Chile, né? E vejo também o Equador jogando o jogo da sua vida, lá em Cidade del Este, diante do Paraguai. A gente fala que o Paraguai caiu muito, perdeu a intensidade, né? Perdeu o rumo nessas eliminatórias. É o nono colocado com 13 pontos. E tem um jogo da Argentina e Venezuela. Venezuela é o lanterna dessas eliminatórias sul-americanas, né? 3 pontinhos aí, com certeza, para a seleção da Argentina. A gente lembra que nessas duas últimas rodadas, né, para Brasil e Argentina, serão 3 jogos ainda, porque ainda tem aquele duelo que não aconteceu na Neoquímica Arena em São Paulo. Então, são jogos também que podem definir a questão da artilharia da Sul-Americana, que tem Marcelo Moreno da Bolívia na primeira posição, mas Lautaro Martínez, argentino, em segundo com 7, Neymar também em segundo com 7, Luis Suárez em terceiro também com 7. Quer dizer, esses 3 jogos são muito importantes. Eu até acredito que o Neymar tenha condições de brigar ainda pela artilharia da Sul-Americana. Então, para mim, o Brasil joga hoje um futebol como a gente gostaria de ver, Tony. Um futebol ofensivo, né? Um 4-3-3, um time postado para o campo ofensivo, né? Tomara que Anthony, né, e Vinícius Júnior consigam realizar o bom momento, né, que estão fazendo no futebol da Espanha e no futebol da Holanda também, e que o próprio Neymar aproveite essa oportunidade para crescer o seu futebol nessa 17ª rodada das eliminatórias sul-americanas.
Muito bem, Zé Maria, 6h22.
Gabriela Esportiva.
Zé, enquanto 10 seleções europeias já garantiram a presença na Copa do Mundo deste ano no Catar, a repescagem para as últimas vagas para o continente já começaram. Afinal, já está rolando o segundo tempo da partida, das duas partidas, nesta quinta-feira. Os principais destaques foram para o duelo entre Portugal e Turquia, no Porto, além de Itália e Macedônia do Norte, em Palermo. Ambos começou às 16h45. Os vencedores, se enfrentam na terça-feira. A expectativa é grande para o confronto entre Itália e Portugal, né? Pode ser a última Copa para o português Cristiano Ronaldo, que está com 37 anos. Os portugueses tiveram 2 baixas importantes. A dupla de zaga titular, formada por Rubem Dias, do Manchester City, e de Pepe, do Porto, vão desfalcar o time lusitano, viu, Zé? O primeiro está lesionado e o experiente capitão testou positivo aí para a Covid-19.
Essas partidas já estão em andamento.
Já estão em andamento. Segundo tempo já.
Qual o placar aí, Tony?
Para a sua vaga, o jovem Thiago Dejaló, do Lille, foi chamado aí. O veterano José Fonte, campeão da Eurocopa de 2016, será o titular no jogo, mas seu companheiro de defesa ainda foi dúvida, né? E o placar agora do jogo da Itália, Zé, tá 0-0, tá? Aos 35 minutos do segundo tempo, Itália 0, Macedônia do Norte também 0. Vou pegar o resultado de Portugal pra gente ficar sabendo aí, né? A expectativa é grande. Eu penso, né? Essa é a minha forma de pensar, que as duas equipes, tanto portuguesa quanto os italianos, seriam indispensáveis na Copa do Mundo, até por questões de tradição. Não sei se você pensa dessa forma. Vai ser uma pena ver uma dessas seleções aí fora da Copa do Mundo, Zé Maria.
Infelizmente, né, no caso da Itália, ou seja, a seleção de Portugal. No momento, a gente tem 15 seleções que já estão confirmadas, Tony, e com mais as rodadas de hoje, né, e do próximo dia 29 de março, nós vamos conhecer mais 15, né, e chegaremos, então, a 30 seleções, vão ficar restando apenas duas seleções para a repescagem que vai acontecer, né, que deve acontecer entre 13 e 14 de junho, quando quatro seleções vão disputar as duas últimas vagas.
Muito bem, aos 36 minutos e 45 segundos do segundo tempo, Portugal 2, Turquia 1.
É um começo, né? Começa a se posicionar, é preciso vencer o jogo de hoje. Ainda tem uma outra pendência, né, Tony? No dia 29, para então garantir, né, a sua passagem, porque a Copa do Mundo está ali na frente, né? Já acontece em novembro, se inicia dia 21 de novembro.
Muito rápido, né?
Em 18 de dezembro, nós estamos o quê? Há 8 meses, né, da bola rolando nesse campeonato mundial. Então, será um campeonato mundial com 32 seleções, né? Seleções da Ásia, da América do Sul, da Europa, da América Central e Norte, da África e da Oceania. É um mundial realmente recheado de seleções. Pena, porque não teremos uma das duas, né? Ou Portugal ou Itália, uma das duas vai ficar pelo caminho, né? Porque não há, entendeu? Não existe nenhuma possibilidade, Tony, das duas se classificarem para o Mundial do Catar.
É isso, Zé Maria. 6:26.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6:26, abração pro meu amigo Carlinhos da Van, aí no Parque Boa Vista, em Itabuna, curtindo a nossa programação. Meu amigo Elias, a rapaziada que tá curtindo a gente lá no Santo Antônio, em Itabuna. A moçada bacana aí da praça da FTC, meu amigo Dick, né, a Lindóia e toda essa rapaziada bacana aí, tá? O Paulo Tuores está fora do Goiás, viu? Na tarde desta quinta-feira, ele entregou o cargo de coordenador de futebol do clube, se despediu dos jogadores e está próximo de fechar com o Internacional. Diante dessa saída, a situação do técnico Bruno Pivetti fica indefinida, viu, Zé? Já que ele chegou aí ao Esmeraldino, trazido por Altuori. Ambos foram anunciados no dia 24 de fevereiro. Altuori deixa o Goiás depois de apenas um mês de assumir o comando do futebol esmeraldino e prometer mudanças profundas. Ao ser apresentado, o profissional falou que a missão era resgatar, né, a pujança desportiva do clube. Mas aí o contrato gordo fala mais alto e o cara esquece tudo que falou e banho, né? Sai
futebol
fora.
Futebol é isso, né, Tony?
É rápido, né, Zé?
É rápido, né? Ele vai trabalhar, vai sair com todo respeito, né, ao time do Goiás. Mas o Inter, né, é um time que tem mais camisa, né, Tony?
Eu acho que estamos nem é isso.
Estamos falando de um time
que
inclusive,
é isso.
Tem uma história, já conquistou até campeonato mundial.
Eu acho que é o contrato, viu, Zé Maria? Eu não penso dessa forma, não. Eu acho que é o contrato. O contrato fala mais alto. A gente sabe que a visibilidade do Inter...
O contrato fala mais alto porque a visibilidade do Inter
sim.
É superior. As receitas do Inter são superiores ao time do Goiás, Tony. Então, não há comparativo, não existe comparativo, né, em times medianos, em grandes times do nosso futebol. E o Paulo Altuori, além disso, ele tem um temperamento muito difícil, né? Ele não, dificilmente ele finaliza uma temporada, né? Foi assim no Botafogo, depois no Atlético Paranaense, e agora no time do Goiás, pelo menos a gente lembra nessas três últimas participações. Dizem que ele é casca grossa, viu? Tem um temperamento muito forte. O Paulo Altuori não leva desaforo para casa. Então, meu amigo, o pavio dele é curto e não surpreende absolutamente ninguém, né? Essa saída rápida do time esmeraldino.
Ok, Zé Maria. 6:29.
Gabriela Esportiva.
Manda um abraço pro meu amigo Quincas. Quincas aí, o pai do meu amigo Tom Ribeiro. Um abraço para vocês, tá?
Presidente da Liga de Léo. Está anunciando, depois de 3 anos, viu, Tony?
E
Léo vai ter um campeonato amador, né?
Que legal. Você
imagine as dificuldades que o Quincas tem, que o Quincas carrega, né? Não é fácil, né? Numa cidade que não existe, né? uma política de fortalecimento nem do esporte amador, imagine do esporte profissional. Né? E a gente está vendo aí o retrato de abandono, né, do nosso principal passo esportivo, né? O ginásio de esportes. E nos esportes de quadra, o ginásio de esportes Serval Solidário também é um retrato, né, dessa política de desprezo com que o esporte é tratado aqui. Então a gente precisa ter um olhar diferente para esses heróis que ocupam cargos, entendeu? Como, por exemplo, de presidente de uma liga ilhéense de futebol na nossa cidade.
Muito bem, falar em gente que gosta de esporte, vou mandar um abraço aqui para a doutora Sandra Cardoso, aí no Cidade Nova, meu amigo professor Geraldo Marcelino, e também Valderico Júnior. Aquele abraço para você. Essa galera gosta de esporte, hein, Zé? Ô, Zé,
gosta, sim.
O árbitro...
Tem que gostar. E a gente precisa, né, valorizar exatamente quem tem esse tipo de compromisso, viu, Tony?
Você já viu...
É esporte no sangue,
você,
né?
Você já viu o Renatinho Bad Boy jogando bola, Zé Maria?
Não, nunca vi, não. Mas não tenho informações de que seja um jogador diferente.
Raciocínio,
entendeu?
Rápido, rapaz. Tá, vi só um lance dele. Aí tá rindo aqui, ó. Eu vi só um lance dele num vídeo aqui. Eu falei, rapaz, o coroa joga bola.
Ele ainda não está inserido nessa faixa de coroa, não. Já está próximo.
É? Repita.
Ainda não está inserido, né, nessa faixa de coroa, não. Está próximo, né? É, a realidade é essa. Olha, Tony. Obrigado, meu amigo. Eu queria falar também, viu, Tony?
Sim, fica à vontade.
Que hoje, né, eu estou ansioso para dar essa notícia.
Eu,
né,
sei disso, você
saiu,
me falou aqui.
Saiu a tabela do Campeonato Baianinho de 2022.
Que bom.
Olha, gente. É um campeonato que vai começar dia 22 de maio, né? Foi uma surpresa agradável no grupo nosso aí da rádio, quando o Renato publicou, né, a notícia dessa tabela. A tabela já era esperada, porque a Federação Baiana, ela tem que cumprir a lei. A lei é muito clara, Tony. As tabelas devem ser divulgadas com 60 dias de antecedência das competições. Então a federação já divulgou, né, correndo aí, porque o campeonato começa dia 22, né, hoje já são dia 24, para atender o que determina, né, a Lei Pelé, que rege o esporte em nosso país. Teremos, por exemplo, na primeira rodada, o Juazeiro recebendo o Feirense, esse jogo será no Adalto Moraes. Na segunda rodada, Jacobina enfrentando o time do Galícia no estádio José Rocha. Na terceira rodada, o Canaã recebe o Jacobinense. São dois times de Jacobina, né? Jacobina e Jacobinense. E dois times de Itabuna. Itabuna e Grapiúna. O Fluminense estreia no Joia da Princesa diante do Jiquié. E o Flamengo enfrenta o Grapiúna no estádio 2 de julho, lá na cidade de Guanambi. O Itabuna jogaria como mandante diante do Botafogo. Tudo indica que esse jogo vai para o Pedro Caetano, na cidade de Ipiaú. O clássico mais aguardado da região, Grapiúna e Itabuna, só vai acontecer na segunda rodada, no domingo, dia 29 de maio. A fórmula de disputa, ela é idêntica ao Campeonato Baianão. É uma tabela única, não tem jogos de ida e volta, Tony. Então, é uma tabela única, em que todos enfrentam todos, mas você não tem jogos de ida e de volta, né? O time que tem regularidade na competição, como é o caso do Grapiúna, que disputou o ano passado, joga 6 vezes, né, como mandante, e sai apenas em 5 duelos. As equipes que estão chegando, que estavam afastadas já há algum tempo da competição, como é o caso do Itabuna, vão jogar 5 vezes em casa e saem 6 vezes como visitante. São os regulamentos desse Baianinho, que esse ano vai ter um carro, né, como premiação, um carro aí no valor de R$120 mil, será ofertado pela Confederação Brasileira de Futebol. Já foi uma promessa aí do Edinaldo para ajudar os clubes da segunda divisão. A gente lembra que será a maior segunda divisão da história do nosso futebol. 12 clubes participando.
E Colo-Colo vai estar fora.
E dois clubes serão rebaixados. Quer dizer, fica evidente que com o retorno do Baianinho, teremos a terceira divisão também, porque no final desta competição, os dois piores serão rebaixados para a Série C, assim como os clubes que não estão, por algum motivo, disputando a competição deste ano. A questão da participação, ela é fundamental para dar regularidade, é por isso que quem participa sempre joga seis vezes como mandante do jogo, dois times da região. Não temos estádio, né? E Ilhéus não tem estádio aprovado, Itabuna também não, mas a gente já conseguiu, Tony, descobrir que, pelo menos a intenção de Itabuna e de Grapiúna, o Itabuna quer jogar no Pedro Caetano, na cidade de Ipiaú, né? E o Grapiúna do Álvaro, né, tem uma promessa aí de jogar no estádio de Camacan, que é um estádio também de muita boa qualidade aqui na região sul da Bahia.
Muito bem, Zé Maria, a gente vai faturar e voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva, né? Mandando um abraço aí pra rapaziada curtindo a gente lá no Ilhéus 2. Alô, alô, Elisvaldo. Rapaziada que curte a gente também é no Malhado, né? 6h36.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h44 e os estaduais vão chegando ao final, Zé. O Gauchão, né, na noite de ontem, teve Grêmio Internacional. Grêmio venceu a partida por 1-0, mas teve arengó, viu, Zé?
Não, o Internacional venceu.
O Internacional, desculpa, venceu a partida.
Venceu, mas não se classificou, né? Havia perdido o primeiro jogo por 3-0.
Uhum.
E o Ipiranga se recuperou, Tony. Aliás, esse jogo foi dramático, né? O jogo da volta entre Ipiranga e Brasil de Pelotas.
Exatamente.
Houve um pênalti no segundo tempo e o Brasil perdeu a penalidade. Se fizesse o gol, 10-2, teríamos a decisão dessas semifinais na cobrança de penalidades. Mas o Ipiranga venceu por 3-1 e será o adversário, vai decidir o título diante do Internacional. Feio, né? Foram os acontecimentos extracampos, né, que continuam acontecendo no futebol gaúcho. Algo que não tem explicação, né? Estamos falando de ter de um estado, né, Antônio? Que vive uma realidade muito diferente,
né? Pompas,
né? Muita gente, né, comentava há anos atrás que o Rio Grande era um Brasil diferente, era um novo Brasil.
Uma,
né,
referência.
Era uma referência. Pronto, a palavra é essa, era uma referência, entendeu? É isso que a realidade, porque o que tem acontecido lá no Rio Grande, se acontecesse aqui na Bahia, aí diriam que era coisas de nordestino.
Exatamente,
né?
Você então, foi cirúrgico.
Pelo amor de Deus, né? Fica muito feio para a Internacional, para o Grêmio. O Grêmio já classificado, Ferreirinha no final do jogo, entendeu? Foi fazer, querer fazer uma humilhação. A partida até caminhava com certa tranquilidade. E a partida ali criou um clima, teve burro, teve agressão.
A súmula do árbitro, Zé, o árbitro, o Leandro Voaden, ele
relatou... Que é um árbitro experiente, entendeu?
Sim, ele relatou na súmula que o técnico do Internacional, Alexandre Medina, o teria chamado de ladrão, viu? Nos momentos finais aí, lá na arena, né? Além disso, né, fala sobre as expulsões dos jogadores e bombas arremessadas pela torcida do Grêmio, né? E foi um arengó, foi decepcionante, né?
Foi triste, né? Foi triste, como tem sido triste, né? É um campeonato que vai fechar aí, entendeu? Com muita dificuldade. E a gente até, Tony, diante desses comportamentos, a gente começa a acreditar, né, que seria para coroar esse campeonato gaúcho, né? Que o Ipiranga poderia aí fazer toda a diferença, que é o novo, né? Nesse momento, é um clube pequeno, né, nessa grande final, porque os dois grandes só fizeram papelões, né, foram decepcionantes, né, tanto o Grêmio como o Internacional também. Não dá para a gente entender num estado, né, que é referência no país, né, um comportamento dessa natureza. Futebol, entendeu, tem que ser tratado como coisa séria, entendeu? Isso aí, esse comportamento de Grêmio e de Internacional só estimula, né, a violência que acontece nas arquibancadas, nas ruas, né, na própria cidade de Porto Alegre, em razão de um comportamento muito lamentável, né, de quem deveria dar exemplo no futebol. Estou falando de atletas e de dirigentes de Grêmio e de Internacional.
Muito bem, Zé Maria, 6h47.
Gabriela Esportiva.
6h47, Gabriela Esportiva na área. Copa do Nordeste, Zé Maria, né? Copa do Nordeste. Me diga uma coisa aqui, o Sport está esperando aí o seu adversário entre o jogo de hoje, das 19h, Ceará e CRB.
Ceará e CRB, né? Serão adversários do Sport do Recife. Eu acho, viu, Tony, que a tendência é dar o time do Ceará, né? Ceará e Fortaleza foram os melhores clubes na primeira fase dessa Copa do Nordeste, né? Um liderando Fortaleza no grupo A e o Ceará no grupo B. Então, no meu entendimento, como o Fortaleza já está classificado e vai enfrentar o Náutico, né, que eliminou o Botafogo da Paraíba, a tendência é de que o Ceará consiga passar hoje. Claro que ele precisa ganhar o jogo nos 90 minutos, porque não há nenhuma vantagem nessa fase de quartas de final, Tony. Se houver empates, a decisão vai para a marca do pênalti. Mas eu acredito que o time cearense tem tudo para vencer e decidir, entendeu, nas semifinais, aí enfrentando Ceará e Sport do Recife, porque certamente as semifinais serão o Sport do Recife contra Ceará ou CRB, e semifinais também de Fortaleza contra o time do Náutico, para a gente conhecer os finalistas desta Copa do Nordeste.
Zé Maria,
2023.
Itália está fora da Copa, viu?
Perdeu, né?
Perdeu para a Macedônia por 1-0.
E isso vai acabar facilitando, né, o caminho, né, da seleção de Portugal, né, Tânia?
Com certeza mais experiente que as outras seleções,
claro,
que ficaram aí.
Claro, né? De melhor qualidade também. Tony, eu gostaria também de colocar aqui no programa que há uma expectativa muito grande no futebol do Brasil com relação ao sorteio que será realizado nesta segunda-feira na CBF. Ontem tivemos, né, a vitória do time da Vitória. A Vitória venceu 2-0, né, e passou para a terceira fase da competição. Nessa terceira fase, Tony, a cota aumenta para R$1.900.000.
Está precisando.
E quem seguir em frente vai para as oitavas de final, que tem cotas de 3 milhões. Só que o regulamento nessa terceira fase, ele muda mais uma vez. A gente lembra que na primeira fase, né, o ranking, em caso de empate, o ranking era quem decidia, né, e sempre beneficiando os clubes visitantes, né. Na segunda fase, havendo empates, a decisão foi para as penalidades, e nesta terceira fase muda o regulamento. Agora são jogos de ida e de volta. A terceira fase são duelos de ida e de volta. O sorteio é segunda-feira na CBF, no pote 1. Agora sim, viu? Vai começar de verdade a Copa do Brasil. No pote 1 teremos Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético do Paraná, Santos, São Paulo, Fluminense do Rio, né? Porque já tinha um Fluminense do Piauí disputando na primeira fase. Corinthians, Fortaleza, Bahia, Ceará, Cruzeiro, América, Atlético de Goiás, Botafogo e Bragantino. Os clubes do pote número 2, né? Cuiabá, Goiás, Juventude, Vitória, Coritiba, CSA, Vila Nova, Remo, Tombense, Juazeirense, Brasiliense, Alto, Portuguesa do Rio, Tocantinópolis, Ceilândia e o Azuriz do futebol do Paraná. Os clubes do pote 1 vai haver o sorteio para enfrentar seus adversários, que vão sair do pote número 2. A gente lembra também, Tony, que esses jogos devem acontecer nas seguintes datas: 19, 20 e 21 de abril, 10, 11 e 12 de maio. A Copa do Brasil de 2022, ela tem sido marcada pelas zebras nas rodadas iniciais, disputadas em jogo único, né? A gente lembra também que 2 clubes da Série A e 12 clubes da Série B já foram eliminados. Da Série A, caiu Internacional e Avaí. Da Série B, caíram Chapecoense, Grêmio, Londrina, Operário, Novo Horizontino, Sport, CRB, Ponte Preta, Náutico, Vasco da Gama, Guarani e Sampaio Correia. Neste sorteio de segunda-feira na CBF, Tony, é possível acontecer, por exemplo, um Bavi, porque o Bahia está no pote 1 e o Vitória está no pote 2. E pode acontecer também um outro clássico muito interessante, o Atletiba, com 2 times, porque o Atlético Paranaense também está no pote 1 e o Coritiba é clube integrante do pote de número 2. Vamos aguardar na segunda-feira. A Bahia segue representada aí pelos seus 3 clubes, né? Com Bahia, com Vitória e com a Juazeirense também, nessa fase muito especial da Copa do Brasil.
Muito bem, Zé. 6h53.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Botafogo anunciou ainda há pouco a contratação do volante Patrick de Paula, que estava no Palmeiras. O jogador de 22 anos é o 4º reforço anunciado pelo Alvinegro na era do John Textor, né? Quase não sabe o nome da figura aí. É porque ele é pesado, ele tem muito dinheiro, pô.
Eu gosto da pronúncia perfeita. Textor.
Obrigado, Zé.
Olha, o Patrick de Paula é um bom nome. O espaço dele ficou pequeno.
Chegou com um contrato grande demais, até de 2026.
Pois é, contrato
longo,
de 2 anos, né?
Dois anos.
Poderia ser até um outro contrato, viu, Tony? Porque a legislação permite até 5 anos. Então, o Patrick de Paula é um volante de boa qualidade técnica, vai ajudar muito o time do Botafogo. Vejo como um reforço interessante. A gente percebe que aos poucos, né, o Botafogo vai dando uma nova formação, né, no seu elenco, já de olho na sua participação, voltando ao campeonato mais importante, que é o Brasileirão da Série A. Então, a gente percebe isso. É um Botafogo, entendeu? Atraindo mais qualidade, né? Contratando. Claro que toda contratação ela precisa de um determinado tempo, o jogador também precisa da adaptação no clube, Tony, mas tenho absoluta convicção de que Patrick de Paula, né, vai fazer uma história muito interessante no time do Glorioso.
Rapaz. Tomara, né, Zé? 6h55.
Gabriela Esportiva.
Alô, nação rubro-negra! Olha o Flamengo aí, gente! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
6h56, Zé Maria aí. Zé Maria, o hino do Malvadão, né? Zé, o elenco do Flamengo voltou aos treinos, né? De olho na final do Campeonato Carioca. No entanto, o técnico Paulo de Souza ainda tem aí de conviver com vários problemas. O atacante Bruno Henrique, por exemplo, não atuou no jogo de volta contra o Vasco após sofrer uma luxação, né, no ombro na partida de ida. O jogador apareceu no campo nesta quinta-feira, Zé, mas realizou trabalho à parte, tá? Bruno Henrique correu ao redor do campo e realizou atividades específicas com bola com o fisioterapeuta do clube. O departamento médico rubro-negro, porém, não informou quando o atacante será liberado. E Bruno Henrique é uma peça importante, né?
Não há nenhum risco, né? Do Bruno Henrique ficar de fora, né, das finais do Campeonato Carioca.
Mas também não definiu quando ele vai voltar.
Só no domingo, né, que vamos conhecer o adversário do Flamengo, né? Então ainda tem dias aí. Hoje, Tony Café, clubes como Flamengo, o próprio Palmeiras, o Atlético Mineiro, né, possuem departamento médico de excelência, né? É, a recuperação é muito rápida. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o Bruno Henrique se recupera e volta para brigar aí nessas finais. A gente não sabe ainda. É, no momento é uma tendência, né, de que o Fluminense deve ser o adversário do time do Flamengo. Isso vai acontecer no domingo no estádio do Maracanã. Eu queria aproveitar também para lembrar para a gente, né, que o clube do Barcelona, o clube profissional de Ilhéus, que está disputando a principal divisão do nosso futebol, a primeira divisão, continua treinando aqui no estádio Mari Pessoa. Treinou no dia de hoje também e amanhã tem um treinamento marcado na parte da manhã. Ao meio-dia, o Barcelona almoça e logo em seguida, Tony, bate viagem com destino à Vitória da Conquista. É, desta vez a viagem é mais rápida, né? O destino é mais perto. É, então, Barcelona vai seguir amanhã, portanto, na parte da tarde para a Vitória da Conquista. No sábado pela manhã, haverá um reconhecimento, né, do gramado do estádio Lomanto Júnior. Ele ainda realiza um último treinamento lá em Vitória da Conquista e no domingo o Barcelona inicia as suas semifinais desse campeonato baiano, jogando no Lomanto Júnior às 16h, diante da Jacuipense, né? Então, boa viagem para o time do Barcelona e que o Barça possa, né, reunir o que existe de melhor qualidade, porque ele começa a disputar agora uma competição que é o caminho mais curto para fazer história no futebol, as chamadas semifinais. Então, joga domingo em Conquista e na quarta-feira que vem joga em Riachão do Jacuípe. Outro jogo que vai acontecer das semifinais vai ser no sábado, também 16h, Bahia de Feira e Atlético lá na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Na quarta-feira teremos os confrontos de volta, quando então estaremos conhecendo os dois clubes que vão decidir o campeonato baiano de 2022. Mais uma vez aí, né? Agora sem Bahia, sem Vitória, Tony. Então, uma oportunidade de Atlético de Alagoinhas brigar pelo bicampeonato, do próprio Bahia de Feira, que foi campeão em 2011, também conquistar um bicampeonato, né, da Jacuipense, de conquistar o seu primeiro campeonato baiano, e do Barcelona também, que é candidato, né, a brigar também pelo primeiro título estadual do futebol da primeira divisão. Na quarta-feira, 19h15, teremos Atlético e Bahia de Feira, e 21h30, Jacuipense e Barcelona. Os dois jogos, tanto no fim de semana como também na quarta, terão televisionamento da TV Educativa Bahia, mostrando as semifinais do Campeonato Baianão da primeira divisão.
E eu torcendo para que o Barcelona ganhe essa competição, porque pois aí Ilhéus se torna referência, né, dois clubes aí.
É necessário um resultado positivo domingo, porque aí, meu amigo, inverte tudo. Se o Barcelona faz o resultado no domingo, aí a vantagem já será dele jogando na quarta-feira lá na cidade de Riachão do Jacuípe. Rapaz, impressionante, né? Uma cidade tão pequena como Riachão do Jacuípe recuperou o seu estádio municipal.
33 mil e poucos habitantes.
O Valfredão. É. E aqui, Nelson, o nosso ficou pelo caminho, rapaz. Tristeza, né? Um time pode ser até campeão baiano. Já pensou se esse time eliminar Jacuipense, Tony Café?
E com a arrecadação...
O time que não tem estádio.
E com a arrecadação dessa cidade...
Os jogos são fora de casa.
Hein, Zé? Quer dizer, com a arrecadação de Ilhéus, claro, dava muito bem para fazer uma reforma ali, alto nível.
Tiveram tempo, mas não deram ligança, porque isso ainda não é prioridade das pessoas que estão cuidando, né, ou descuidando da cidade da gente. Aí o ouvinte faça uma análise, vai no interior do município, para você ver a cara do município de Ilhéus. Rapaz, eu vou voltar a repetir, às vezes eu tenho a impressão que a guerra não é na Ucrânia, não, a guerra é aqui, Tony, porque o interior está, entendeu, arrombado, entendeu, a expressão é essa mesmo. O interior está abandonado, rapaz. Transporte no interior é um desafio. E na cidade também. Eu nunca vi tantos buracos na nossa equipe de Ilhéus. Mas, enfim, a gente faz esporte, né? O ouvinte que faça o julgamento dele.
Muito bem, Zé Maria. Para finalizar aqui, tem um campeonato paulista, né? Tivemos jogos ontem. Bragantino e Santo André, Palmeiras e Ituano. Hoje teremos Corinthians e Guarani, aqui nas quartas de final do Campeonato Paulista.
Já sabemos, né, que São Paulo já está classificado para as semifinais, o Bragantino também passou, Palmeiras também eliminou o time do Ituano, e esta noite, Tony, vamos conhecer o duelo entre Corinthians e Guarani. O Corinthians fez uma bela campanha na primeira fase, né? Chegou a estar ali entre as melhores campanhas, claro que na individualidade o time do Palmeiras, da Academia do Futebol, foi o time, né, muito superior no Grupo C. Mas o Corinthians não decepcionou no Campeonato Paulista. A gente percebe que a chegada do técnico português cresceu a intensidade, a movimentação, a velocidade do time do Corinthians. O William também parece que cresceu, voltou a estar jogando de forma muito positiva. Então é o Corinthians que tem tudo para eliminar o Guarani e dar um passo decisivo. Seriam duelos de semifinais com os quatro grandes clubes do futebol de São Paulo. São Paulo, Corinthians, Palmeiras e agora o Bragantino, né, que ocupou o lugar do Santos. O Santos vem descendo ladeira, vem decepcionando, mas é um campeonato paulistão que chega no seu momento mais importante.
Muito bem, Zé. E o nosso programa vai ficando por aqui, 7:04.
Gabriela Esportiva.
Abração para o meu amigo Beate Russo. Zé, pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais.
Muito bem, Tony. Daqui a pouquinho tem Brasil, né? Jogo de 8:30 da noite. A nossa expectativa, claro, é um jogo para a gente observar. Mais uma formação do time do Brasil. Me agrada muito esse 4-3-3 com três atacantes e o Neymar atuando esta noite como falso camisa 9. É um jogo que o Brasil pode crescer a intensidade do seu futebol ofensivo. Até amanhã,
Tony. Zé Maria.
Boa noite a todos.
Zé Maria.
Oi.
Boa noite.
Boa noite.
Jovanil Cigano. Zé Maria, que saudade daquele tempo, quando você era presidente do time do Colo-Colo, né? O Colo-Colo aí,
ó. Um abraço aí no Cigano, né?
O Beate Russo também está mandando salve.
O Beate Russo é uma pessoa também, tem um blog, é muito importante, viu, Tony?
Japão venceu a Austrália no final aí, viu? E se garante na Copa do Mundo da Arábia Saudita.
Até o Japão está garantido no Mundial, né? Do Catar. Vamos acompanhar essa Sul-Americana. Eu estou apostando, muita gente falando, que Peru e Chile vão estar brigando para chegar na repescagem. Na minha opinião, não vai dar Peru, não vai dar Chile. Eu aposto muito na Colômbia, embora a Colômbia esteja numa situação muito difícil antes desta rodada, desta noite, a rodada de número 17, Tony Café.
Portugal é um jogo de participar da Copa do Mundo do Catar, viu? Só falta um jogo, um joguinho só, e os portugueses estão garantidos lá. Um abraço para vocês, Zé.
Um abraço, querido.
Boa noite, muito obrigado pelas suas informações. Zé Maria volta amanhã em mais um Gabriela Esportiva, no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. E InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.